Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço a todos vocês que me acompanham, 543 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. E sempre digo, você que gosta das entrevistas, das lives, do conteúdo do canal, enfim, né? Indica uma amiga, um amigo. É fácil, blog do Vila, Marco Antônio Vila. Dica para ativar o sininho com suas notificações, coloque like no que vocês gostaram, né? E usem, como vocês realmente bem fazem, a página dos comentários, propondo, sugerindo, né? Discutindo. Colocando a opinião de vocês, que é sempre legal, né? Os comentários, 1.000, 2.000, 2.500, 3.000 comentários, significa que há muito interesse pelas questões que nós estamos vivendo, que esse 2020 não é fácil, né? Até me lembrei do livro do Zanir Ventura, 1968, o ano lá que não terminou e tal. Referência, claro, ao 13 de dezembro de 1968, ao AI-5, um livraço, inclusive. Esse é um ano como esse 2020, acho que para muitos é um ano que não deveria ter existido, um ano terrível, tal, né? Muito complicado. Mas agradeço então todos os comentários, a discussão que vocês fazem, a indicação, né, desse canal para amigos e amigas de vocês. Muito obrigado. As entrevistas postamos a excelente, a última do ex-ministro das Relações Exteriores Celso Laffer, está bem legal a entrevista, uma análise bastante interessante sobre as relações Brasil, Estados Unidos, Mercosul, China, Europa, a mudança do eixo econômico para a região Ásia-Pacífico e por aí vai. A entrevista também com o senador Randolfo Rodrigues do Amapá, mostrando a terrível situação do Amapá. O Mandrião teve lá, né? Inclusive estava fora do carro, aquela cena dele em Macapá, fora do carro, né? De pé, protegido por segurança, é uma das coisas mais patéticas. E a situação do racionamento e apagão continua, que é isso que interessa, né? Assista a entrevista, ele faz uma análise, o senador Randolfo Rodrigues, muito importante. E as outras, né? Belíssimas entrevistas aí do meu canal. Belíssima entrevista por causa dos entrevistados, não por causa do entrevistador, registra-se, né? No caso do Twitter, vocês podem me seguir pelo Vila Marco Vila, e lá durante o dia nós vamos postando, comentando o que eu considero mais relevante, né? E lembro que na plataforma www.cursosdovila.com.br, lá vocês encontram todas as informações sobre os três cursos que estamos oferecendo: História Política das Constituições Brasileiras, do ponto de vista da história política, História e Ditadura Militar no Brasil, 64 e 85, e o terceiro curso é O Que é Fascismo. É fácil, vocês encontram lá todas as informações: www.cursosdovila.com.br. Acompanhando todo o noticiário do dia, né? Vi lá o Guedes lá participando lá de um evento, olhei pesquisas, li todo o material, as declarações, vi um pouquinho do, claro, do Mandrião, né? E realmente a situação deixa a gente bastante preocupado, que é o momento que estamos vivendo. Vamos lembrar que dia 29, agora no próximo domingo, tem o segundo turno, salvo engano, em 57 cidades, né? Se não me engano, são 57 cidades. E ali vai se decidir algo que já foi apontado no dia 15, né? Aquilo que eu tinha acentuado antes da eleição, vocês são testemunha, que ele ter sofrido uma grande derrota eleitoral e está sofrendo e sofrerá mais ainda no domingo. E olhando, claro, principalmente para os colégios eleitorais mais significativos em termos numéricos, né, e políticos, né, fazendo uma relação entre o contingente de eleitores e o significado político dessas derrotas, né. Veja que Fortaleza, e saiu uma pesquisa Ibope ainda hoje, aponta uma questão bastante interessante, né, que disparou o Sarto e o capitão Wagner, ó, quer dizer, quanto mais o Bolsonaro falava do Wagner, mais ele caía. Ao que nós tínhamos apontado aqui, ele não seria o grande eleitor da eleição de novembro. Pelo contrário, e aqui que eu comecei a falar, hoje todo mundo fala do Midas às avessas, né? Mas que ele era eleitoralmente o Midas às avessas. Quem ele apoiava era derrotado. Aqui o cavalo paraguaio, na cidade de São Paulo, nós vimos tudo que acabou ocorrendo. Ou seja, a derrota do Bolsonaro, e eu vou voltar a essa questão no nosso encontro de hoje no segundo turno, vai completar, porque ele já foi, o processo da derrota do primeiro turno, e isso tem um claro significado dentro de uma visão de totalidade da crise que nós estamos vivendo nesse ano terrível de 2020. Eu também estava levantando, pesquisando, e a questão da popularidade, como nós insistimos, e vocês também, insisto, são testemunhas, né? Porque não é engenheiro de obra pronta, na velha expressão que as pessoas usam, né? Que ele não, a popularidade dele era uma ficção, né? Que não era verdade, que o ruim péssimo ia sempre numa curva ascendente, né? Era, e o ótimo e bom numa curva descendente. E que isso ia se revelar na hora do processo eleitoral, quando começa a ter algum debate político. Essa eleição foi atípica, primeiro foi em novembro, ao invés de outubro. Foi uma eleição num processo eleitoral bastante curto, né? Com tempo na televisão também menor, teve características muito específicas, mas ia ficar claro, na hora que você começa a ter um pouco de debate político, e a popularidade do Bolsonaro ia cair, como efetivamente aconteceu. Em suma, a combinação de derrota eleitoral com o aumento da impopularidade cria uma combustão política importante. Mas vamos agregar outros fatores. Estava lendo agora aqui, eu estou citando como fonte o Folha UOL, né, online, a economia está voltando e auxílio emergencial acaba no final do ano, diz Guedes. De acordo com o ministro, segundo aqui, se o valor do auxílio fosse R$ 200, duração poderia ter sido de um ano. Então ele afirma haver quebradeira de empresas no país, né? Algo que nós já falamos muito antes que o Pacheco dissesse isso, né? E ele diz que o auxílio emergencial acaba no final do ano. Nós falamos que a situação das contas públicas é dramática, era dramática, né? E dissemos, agora, ele dizer que está voltando ao normal a economia é piada. Bem, e ele aproveitou as sandices que ele disse, agora usando como fonte antagonista, Guedes. Diz, economista muito mais saudável. Esse cara é gozador, né? Meu Deus, que tragédia, que incapaz, que Pacheco, hein? Com dólar a R$ 5 e juro baixo. Primeiro, o dólar não está R$ 5, está cerca de 5,50 e só chegou a R$ 5 porque ele apontou a chegar a R$ 5. Recordes que ele disse: olha, se fazerem em março, em torno de março, março, abril, se fazerem muita besteira, o dólar vai passar de R$ 5. Estava 4,50. O dólar passou de R$ 5, hoje está 5,50. E quem fez as besteiras? Não é você, nem eu, nós, ele. Porque ele que é o ministro da Economia. Então, ele afunda a economia e diz que está tudo tranquilo, que a economia está saudável, né? Porque o juro está baixo. Ao contrário, o juro está subindo e nas conversas aqui, vocês são testemunhas com os economistas, há muita preocupação com as contas públicas agora em 2020. Inclusive, a rolagem da dívida pública, que é cerca de um quarto, um terço da dívida, vai ser rolada no primeiro trimestre, agora, de 2021. E é uma situação muito difícil, porque a tendência é aumentar a taxa de juros e mostrar o rombo das contas públicas. Em parte, quem analisa, claro, com cuidado uma situação como essa, evidentemente, um ano como nós estamos tendo, e a necessidade foi fundamental, por exemplo, do auxílio emergencial, sabia-se de algumas das consequências. Mas a questão que se coloca é que, em meio ao auxílio emergencial, deveria ter sido apontado, já construído planos para 2021, planos econômicos, e articulados, formando, portanto, um projeto, apontando os rumos do país. Isso não foi feito em momento algum. E nesse espaço, nós falamos diversas vezes. Lembra que ele falava que ia privatizar em 90 dias quatro grandes empresas estatais? Não só ele não disse o nome das quatro empresas, as razões da privatização das quatro empresas, o valor que entraria nos cofres do Estado, como não ocorreu. Não ocorreu nada. Passaram-se os 90 dias e não ocorreu. Então ele repete, 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 né? Ele é o rei da semana seguinte, do mês seguinte, e não acontece nada. Ao contrário, a crise se agrava, né? E nós temos apontado que com a permanência do Paulo Guedes no Ministério da Economia, na verdade a questão é até mais ampla, mas eu estou só recortando o Paulo Guedes. Não dá, nós não vamos sair, o país não aguenta mais 2 anos de um Pacheco no Ministério da Economia, porque a tendência é o dólar continuar subindo, a quebradeira de empresas aumentar, especialmente micro, pequenas empresas, né? Vai cair ainda mais a arrecadação, o rombo vai ficar maior das contas públicas e o dólar vai subir e a dívida pública a cada momento para ser rolada vai ser mais difícil. Então isso é algo bastante, bastante evidente. A crise sanitária, veja como os fatores, nós estamos em combustão, né? São vários fatores, é difícil você enfrentar um incêndio dessa proporção, né? A crise sanitária está aí, né? As classes A e B resolveram acabar com a pandemia, só que a Covid-19 continua presente, a pandemia não quis acabar com ela própria, não quis se suicidar a pandemia, ela é ao contrário, o número de contaminados não para de aumentar no Brasil, não, basta olhar os hospitais. né? Especialmente os hospitais do andar de cima, socialmente falando. Então, isso também é algo que está absolutamente claro. E a situação se agrava. Nós estamos acompanhando, né, o que está ocorrendo na Europa e as medidas radicais que em alguns países ou em regiões desses países da Europa Centro-Ocidental está sendo tomada. Vide Portugal, Espanha, Itália, França, Alemanha, Reino Unido. A situação é muito difícil, uma situação dramática, dramática, né? E tem de ser enfrentado. Aqui, parece que a pandemia já passou, tanto que festas do final do ano em locais de turismo já estão sendo marcadas, já venderam já os convites, está todo mundo achando que tudo passou. Na cidade de São Paulo, bares, locais de aglomeração, todo mundo sem máscara, sem a distância mínima determinada pelas autoridades sanitárias, todo mundo não está nem aí, né? A grande questão é que nós, aqui no caso brasileiro, não só a primeira onda ainda ela está muito alta, nós estamos chegando a próxima 170 mil mortos pela Covid-19, como vai chegar a segunda onda? Isso é inevitável. E aí vai voltar aquela questão da proibição dos deslocamentos internacionais, vai aparecer isso, vai ser inevitável se ela, né? E aí isso vai ter efeitos, evidentemente, na economia. Então, cabe às autoridades sanitárias tomarem a iniciativa. E aí é que é o problema, né? Tanto as prefeituras estão tomando suas iniciativas. Os governos estaduais idem. O problema, o cerne da questão é o Ministério da Saúde, que está sem titular. Percebam que o Pazuello, nas últimas semanas, o ministro, desapareceu. Ele está realmente, foi baqueado pela, e dizem quem se contaminou, né? A Covid não é fácil e o atingiu. Ele é um sujeito obeso, questão da idade, etc. tal, e ele deve estar, em termos de saúde, com muita dificuldade de recuperação para voltar à vida normal, né? E a grande questão é que o Ministério da Saúde está tomado por militares, virou um quartel o Ministério da Saúde. Entenderam um pouco errado a metáfora que precisa combater com todas as armas a Covid-19. Eles acharam que era isso e colocaram um monte de militares, inclusive na Anvisa. Inclusive na Anvisa. Ele está designando, o Senado ainda não apreciou, mas o militar, e o pior, que é um extremista, ele está à direita de Gengis Khan. É um negócio assim horroroso, o cidadão, mandando para a Anvisa, que é a que cuida da vigilância sanitária, a agência responsável por isso, no momento da crise sanitária mais grave, no mínimo, dos últimos 100 anos no Brasil, que é o que nós estamos assistindo. Então, o cenário da crise é grave. E tem a questão das vacinas, né? Que ele rema contra, com negacionismo, incentivando os seus acólitos, né, tanto no governo como nas redes sociais, a continuar proliferando aquelas mensagens fake, né, as mensagens mentirosas, né, inventando, construindo versões que nunca existiram, apresentando como cientista gente que nunca foi cientista, coisa alguma. E ele continua fazendo isso. E nós vamos ter, essa questão vai estar muito presente no início do ano que vem. Quando, dependendo da aprovação da Anvisa das várias vacinas, né, se colocasse a questão da vacinação, que tem de ser coordenada, como historicamente sempre foi, pelo Ministério da Saúde. E na entrevista com o Dimas Covas, que está no nosso canal, que fizemos a semana passada, assistam, essa questão está colocada. Quer dizer, até agora, o Ministério da Saúde não sinalizou às secretarias estaduais como será essa vacina, a vacinação, como será, como vai ser a distribuição, que você tem questões de logística, né? Algumas exigem um resfriamento da vacina, como é que vai ser? O caso da de Oxford, e assim, não é o caso da Sinovac e Butantan. E a questão da segunda dose, no caso da Sinovac e Butantan, depois de 14 dias, vejam a entrevista do Dr. Dimas Covas. Como é que tudo isso vai ficar? Porque isso é indispensável. Primeiro, para a saúde das pessoas, né? Nós vamos ter de manter, mesmo assim, regras ainda sérias em relação ao isolamento, o distanciamento social. E por outro, que afeta a questão econômica, né? Ou seja, a vacina é condição indispensável para o processo de recuperação econômica. E sem ela não tem jeito. O problema é que o Bolsonaro vai remar contra, junto com a caterva bolsonarista, e que ele já incentivou, apesar que a caterva, eu tenho notado, que ela diminuiu um pouco a sua presença nas redes sociais. E por quê? Por causa das investigações do Supremo Tribunal Federal. Aquelas investigações são importantes. importantíssimas, primeiro, para entender como é que funciona essas fake serviços, essas fake news a serviço do Bolsonaro, porque é coisa do Bolsonaro. Quem é que financia? E agora eu estava vendo com um desses que agora está nos Estados Unidos, é financiado justamente por extremistas, né, por empresários que não são, insisto, nem de direita, nem liberais e nem conservadores. São neofascistas ou neonazistas. Certo? Não são, no sentido clássico de direito, não são liberais como foi, por exemplo, a União Democrática Nacional, a célebre UDN que existiu entre 1945 e 1965, quando os partidos foram extintos pelo regime militar e foi criado à força o bipartidarismo, né? Adalto Lúcio Cardoso concordaria com Bolsonaro, estou falando de um grande udenista, um jurista brilhante, né? Afonso Arinos e Melo Franco concordaria com Bolsonaro ou com esses empresários que financiam as fake News, Aliomar Baleiro, Prado Kelly, né? Carlos Lacerda, evidente que não, evidente que não. Então, essa turma, essa tiurma é neonazista e neofascista e tem aparecido, e eu vou voltar a essa questão hoje, comentários neofascistas e neonazistas como se fosse algo absolutamente normal. Porque o Bolsonaro abriu a panela de pressão do extremismo e deixou o extremismo circular para a sociedade brasileira. E a pergunta é: se o Bolsonaro tem a linguagem antidemocrática fora das instituições, por que o Paulo, a Maria, o João, o Pedro não pode ter? Então, tem episódios até de um programa de humor que um cidadão, né, desqualificou os autistas, dizendo, comparando os autistas aos judeus do Muro das Lamentações, e aí um discurso antissemita, e primeiro contra os autistas, e dizendo que eles faziam assim e que Hitler não fez o trabalho que deveria ter feito. Isso deveria, em outras épocas, receber o repúdio do conjunto da população brasileira, né? Não, teve o repúdio da Federação Israelita, salvo engano, do Rio de Janeiro, não sei se mais alguma coisa, e o cidadão que falou isso, ele é recorrente no antissemitismo. E piora, aonde ele falou isso? Ao vivo, o entorno riu, ou seja, riu de que Hitler não fez a tarefa que deveria ter feito. Riu, o dos autistas. Então, quando acontece isso, é um sinal que essa sociedade está doente. E essa doença, que é perigosa do extremismo, é fomentada, é alimentada pelo Bolsonaro e seu racionalismo. Exemplo de doença, você vai me pedir mais um, posso dizer dezenas. Mas agora, no G1, agora há pouco tempo, vereador cadeirante mais votado de Santa Catarina, também ameaçado de morte. Linha fina. Ele prestou queixa por meio de um boletim de ocorrência na noite de domingo. Esse é o segundo caso de candidato eleito que sofreu ataques na internet em Joinville, Santa Catarina, conhecida cidade de Santa Catarina. E por quê? Primeiro teve a primeira eleitora, a vereadora negra eleita em Joinville, Ana Lúcia Martins, também foi ameaçada em ambiente virtual. O Alisson, que foi o mais votado em Santa Catarina, com 9.574 votos. Ele tem 32 anos, é cadeirante, sofre de amiotrofia muscular espinhal. No fim da tarde, ele recebeu um e-mail que ofendia a vereadora Ana Lúcia, a vereadora negra de Joinville, assim como ele foi eleito também por Joinville. Ele se posicionou e repudiou esse ato, né? Aí recebeu como resposta: também vai morrer se eu conseguir matar a Ana e sair vivo da casa dela. Eu também tenho o seu endereço. Veja o ambiente de Santa Catarina, veja o caso da governadora, que com muita dificuldade diz que é contrária ao nazismo. Ela não repudia o nazismo, ela é simplesmente o contrário. O pai faz propaganda do nazismo, do negacionismo, inclusive, dos campos de concentração. Tem cidades no interior de Santa Catarina que a piscina, vocês viram, foi fotografada e tinha a suástica no fundo da piscina. Tudo isso está ocorrendo, não é aleatório, aumentando os grupos nazistas pelo país. Os pesquisadores mostram isso, li isso ontem. Isso não é acidental. Ah, falei do humorista também, e falei, vamos pegar esse caso, por que está isso ocorrendo sistematicamente? E daqui a pouco eu entro na questão do racismo, porque o Bolsonaro abriu campo a isso. O bolsonarismo ficou uma espécie de liberou geral, pode tudo, pode tudo. Se o Bolsonaro fala, o nazistinha diz assim, por que eu não? O fascistinha diz, por que eu não? E ele faz, inúmeras vezes, tem discursos, implicitamente ideias nazifascistas. Né? Ideia. Não significa que ele consegue entender o ideário nazista ou fascista, que são coisas distintas. Viu? É importante destacar, fascismo é uma coisa, nazismo é outra, né? Entender inclusive a história de onde eles vieram, tal. O nazismo tem a sua história, o antissemitismo alemão tem uma longa história, inclusive parte dela produzida por autores franceses, mas aí é uma outra história. E o fascismo tem a ver com a particularidade da Itália, com o processo da Primeira Guerra Mundial, etc. Isso está lá no meu curso, O que é Fascismo. Mas o que eu estou justamente querendo destacar é que esse fato de Santa Catarina é gravíssimo. O do programa de humor desse cidadão que falou isso, dos autistas que ficam assim, dos judeus no Muro das Lamentações, tudo isso é muito grave. Tem de receber o repúdio da população e das autoridades do Ministério das Comunicações. As concessões de rádio e TV não estão lá para estimular o antissemitismo, o racismo, porque isso viola a Constituição. Isso é muito importante. A violação da Constituição, estimulada pelo Bolsonaro, é um ato hoje cotidiano no Brasil. E isso tem de ser receber a devida resposta. E está recebendo. Na avaliação de pesquisas, na grande derrota eleitoral, e eu estou muito preocupado com essa questão do racismo, e aí o episódio do Carrefour e tudo que nós, as novas imagens que circularam, inclusive ontem e hoje, deixa a gente mais estarrecido, estarrecido, e também no sul do país. Também no sul do país. Não é estigmatizar a região sul, mas há algo de estranho. Por que isso se repete sistematicamente? Acidente? Não. Há algo mais sério. E aí cabe aos pesquisadores universitários, e tem belíssimos pesquisadores, grandes pesquisadores nos três estados da região sul, inclusive tem excelentes estudos sobre o integralismo, o nazismo, o fascismo na região sul, né? Belíssimos trabalhos. E aí é necessário fazer o trabalho também de pesquisa. O que é que está acontecendo? Por que isso? Eu recebi também depoimentos do Rio Grande do Sul, estarrecedores. De fatos ocorridos há 10, 20 anos atrás. E como isso marca as pessoas? Isso destrói as pessoas. É como se tivesse brasileiros de dois tipos, né? Aqueles que têm direitos e aqueles que são para ser pisados, e se for o caso, assassinados, como o caso do Beto, né? Lá em Porto Alegre. Isso não pode. E com tantos outros ao longo da história do Brasil. E não é, como disse o Bolsonaro, de forma criminosa, né, nessas reuniões, primeiro do BRICS, depois do G20, e o Mourão disse a mesma coisa, que não tem racismo. O Mourão usou uma expressão racista. Não, lá nos Estados Unidos eu fiquei 2 anos, eu vi como que os homens de cor são tratados. Homens de cor é uma expressão racista. Ô, Mourão, isso é expressão racista. O Bolsonaro é racista. E digo sem nenhum problema que ela é racista, basta ver as lives. Quando aquela vereadora ele trouxe para fazer propaganda dela, algo ilegal, inclusive, né? E a Justiça Eleitoral passou ao largo, não falou nada, né? Trouxe a moça, ela se autoproclama negra, ele falou: "Você tá tostadinha, hein?" Ela ficou sem jeito. Sei se ela está acostumada a ser, que não é fácil ser negro no Brasil, né? Ele já tinha feito aquelas referências aos quilombolas. O que ele faz com o tal de Hélio Negão, desqualificando, dizendo: você demorou muito para nascer, queimou, hein? Queimou, hein? Para sair do forno." Quantas vezes ele falou isso? Isso não é racismo? Isso é o quê? Mas o Brasil vai se acostumando à barbárie. Então, temos de responder. A resposta foi a queda da popularidade, a derrota eleitoral, as manifestações que ocorreram, por exemplo, aqui em São Paulo, né? Mas tem que ter mais. Sociedade, eu estou vendo muito parada a OAB, por exemplo. O OAB teve um papel tão importante. Lembra do Raimundo Faur, o presidente da OAB, grande Raimundo Faur, autor de uns clássicos, Os Donos do Poder, né? E aí, a OAB está parada. Pô, antes a OAB, pá! E, poxa, que coisa mais grave do que ocorreu em Porto Alegre? Precisa mais o quê? E isso é produto do Bolsonaro. Se não, nós não tínhamos esse processo do que pode tudo, porque se o Bolsonaro fala, por que eu não posso fazer? Né? E ele vai estimulando esses atos. Né? A minha preocupação também tem que outras questões econômicas, claro, a questão da inflação dos alimentos, falta de planejamento. O Brasil exportou soja, hipoteticamente, por 5 e está comprando a 7. O Brasil está comprando soja mais caro do que exportou. Porque não houve planejamento. Né? Vendeu mais do que poderia vender, não tem planejamento. Isso aqui é um governo da bagunça. Então, a inflação de alimentos é evidente que tem inflação de alimentos. Basta ver com o preço do arroz, etc, etc, etc. Então, a tendência toda é piorar. Mas eu queria continuar no que eu estava discutindo. Então, essa questão mais política, a desmoralização das instituições que o Bolsonaro faz, ele imita o que o Trump faz. É incrível como ele faz tudo igual. O Trump desmoralizou o processo agora eleitoral e as instituições dos Estados Unidos, hein? Nunca um presidente fez isso ao longo da história americana. Nunca. Desde o primeiro presidente eleito, que foi Washington, nunca. Ninguém fez isso. Ele foi o primeiro. O Bolsonaro, idem, né? Nunca um presidente disse, e ele falou uma coisa que eu não entendo, e voltou no fim de semana a dizer que a eleição de 2018 foi fraudada. Eu só ganhei porque eu tive muito mais votos do que precisava, por isso que eu ganhei. Ele tem de mostrar as provas da fraude. Ele faz uma acusação gravíssima, gravíssima. Ele tem de mostrar as provas. E o Bananinha, seu filho, um sujeito ridículo, que fraudou inclusive o domicílio. Eu desafio o Bananinha a dizer onde mora em São Paulo. Bananinha, onde tu moras? Onde tu moras, Bananinha? Né? Bem, também no dia 15, agora, de novembro, dizendo que houve fraude. Cadê a prova? Mas alguém tem de agir, né? A população está dando carta branca, votando contra e falando: instituições, funcionem. Nós estamos contrários. E é verdade, a sociedade está fazendo seu papel, dizendo: olha, esse governo é ruim e péssimo, e votando contra os candidatos do Bolsonaro. Agora, cabe às instituições se movimentarem. Quer dizer, não há mais hoje meios de dizer que as instituições não se movimentam porque há um receio que a população apoie o governo. Não só ela não apoia, como ela demonstrou politicamente também que não apoia, nas pesquisas e na urna. Portanto, agora cabe às instituições defenderem o ordenamento legal. Não há mais nenhum pré-requisito de denunciar no enfrentamento duro contra a barbárie fascista do Bolsonaro. É fundamental, é indispensável isso, né? Essa é a questão colocada. Ele é produto de um processo histórico, que agora eu já vi hoje vários falando isso, mas foi aqui que nasceu, hein? Não, e o que eu escrevi também na revista é: tudo bem que o pessoal depois fala, mas lembre-se, de acordo com o Marco Antônio Vieira, eu dizendo que 2018, o cenário eleitoral era o binômio corrupção e segurança pública. E em 2020, a situação é outra. Por isso que 2020 acabou com 2018. E 2018 nunca mais se repetirá na história do Brasil. O binômio de 2020 e daqui para frente é emprego e saúde. A recuperação econômica e o que nós vamos fazer com a saúde. Não é só, claro que é importante a vacina, claro, mas é mais. O que nós vamos fazer com o SUS? Vamos ampliá-lo? Como? Como a saúde pública é importante? A saúde é essencial. Nós temos o maior serviço de saúde pública do mundo, que precisa ser ampliado e precisa de dinheiro. Precisa de dinheiro. E o Bolsonaro, de forma criminosa, ainda quer cortar as verbas da saúde, assim como da educação, da ciência e tecnologia, quando são tão fundamentais e mostraram agora, nesse momento, nesse ano terrível que nós estamos vivendo. Então, a necessidade de fortalecer o SUS, mas para isso precisa também. O orçamento precisa engordar. Aí precisa entrar numa discussão que é colocar o dedo na ferida na questão econômica, né? Que é a questão das renúncias fiscais. Sabe quanto por ano? 300 bilhões de reais para setores privilegiados que vão à Brasília, fazem um lobinho, pressionam e 300 são subsídios fabulosos. 300 bi de renúncia fiscal. Vocês imaginam se metade disso, 150 bi, vamos dizer, para metade, fosse, voltasse, parte fosse para a saúde, parte para a educação, parte para a ciência e tecnologia, para a infraestrutura, quão importante seria? Nós não temos discutir a questão da dívida pública, alongar o perfil da dívida, que dessa forma é impossível. Você não pode, agora no primeiro trimestre, ter de negociar, vai, um quarto da dívida, um terço, é impossível, não dá. E o mesmo se aplica sobre os municípios e sobre os estados. São questões econômicas essenciais. A grande questão é que há um obstáculo epistemológico nesse processo de conhecimento, na verdade, adaptando um pouco, há um obstáculo para você romper isso, que é o Bolsonaro. Com o Bolsonaro na presidência e sua caterva, que são muito poucos, e as eleições estão demonstrando isso, né? Ele é um obstáculo. Não tem mais razão de não enfrentá-lo politicamente por algum medo. Não há mais medo, nem nas pesquisas, nem nas urnas. A economia mostra um desastre, né? E temos uma crise sanitária mais grave dos últimos 100 anos. Quer dizer, é necessário agora um enfrentamento político, né? E aí usar o que eu sempre digo, que é a questão da Constituição. Por isso, escreva, seu deputado federal, seu senador, porque essa crise vai passar pelo Congresso Nacional, como passou em 1992, como passou em 2016, né? É essencial, vai passar por lá. E não dá para falar, ah, não, porque já a partir do dia 29, domingo agora, e ele vai ser fragorosamente derrotado nos 57 municípios do segundo turno, como foi, e aí no conjunto do país derrotado no dia 15 de novembro, aí não tem mais também desculpa, né? Aí tem de ter o um enfrentamento, porque ele vai radicalizar seu discurso, que eu cantei a bola aqui. Por quê? Sem apoio das pesquisas, sem apoio político, com a economia lá no buraco, né? O próprio Pacheco, seu imenso talento, já disse isso, o ministro da Economia, né? Deixou claro. A questão da segunda onda aí, não adianta negar a segunda onda, porque ela está vindo. E, além, lembra, basta ver o livro do ex-ministro Mandetta, que nós já comentamos, e tem uma bela entrevista no nosso canal. Está chegando. E aí, alguém vai deixar. Nesse momento mais grave da história brasileira dos últimos 100 anos, o Bolsonaro como nosso líder, não dá. É necessário ter as armas que o presidencialismo apresenta. No parlamentarismo, o caminho seria outro. No presidencialismo, que nós vivemos, é qual? Só um, é o que determina a Carta de 88. É o impeachment. Claro que tem as ações no TSE, já externamos isso em outros encontros. Claro que tem a possibilidade da renúncia, eu fui o primeiro a falar disso. Num acirramento da crise, pode ser que lá na frente tirem a carta da manga da renúncia e a contrapartida, a renúncia é um ato pessoal, a contrapartida seria justamente o artigo 84, se não me engano, inciso 12 da Constituição, que é o Instituto da Graça, é o indulto dado, então, pelo presidente, que seria nesse caso, nessa hipótese, registre o Mourão, né? Mas eu não creio nessa possibilidade agora, mas não significa que ela deve ser descartada. Mas a questão central, o foco da sociedade civil, qual é? É o cumprimento da Constituição, é o impeachment. Porque tem a questão jurídica no TSE, mas tem a questão política. Então, vocês perceberam nesse desenho, eu nem entrei muito na questão da política externa, que é gravíssima a situação. Assisto a bela entrevista de Celso Lafra com conteúdo, né? Aí você vê quantos brasileiros, quanta gente boa, brilhante tem no Brasil. Temos muito, nós podemos sair dessa crise. Nós temos gente muito boa. O Brasil não é Bolsonaro. Eu tenho repetido como um verdadeiro mantra: o Brasil não é Bolsonaro, o Brasil não é Bolsonaro, o Brasil não é Bolsonaro. Nós temos gente muito boa. Mas há uma pedra imensa no meio do caminho, que é ele. E essa pedra tem de ser retirada para que a gente possa continuar o nosso caminho, que não é fácil. O Brasil não aguenta, insisti e mostrei em outros encontros, 2 anos mais 2 anos com ele. O Brasil vai estar destruído. Porque enquanto isso, não só os fatores que eu falei, mas a estrutura de Estado, ele está destruindo. O que eles fizeram no meio ambiente? E voltou a falar do boi bombeiro hoje. O que eles estão fazendo no meio ambiente? Eles estão destruindo tudo, o Instituto Chico Mendes, IBAMA, e destruindo toda a natureza. Não tem volta. Já foi. E eles vão continuar destruindo tudo. Então é uma questão de sobrevivência nacional. Há uma contradição antagônica entre Brasil e Bolsonaro. A sobrevivência do Brasil precisa da retirada da presidência da República de Jair Bolsonaro. E o instrumento que a Constituição nos dá é o impeachment, que já foi usado 2 vezes. E ninguém pode dizer o seguinte: ah, mas isso paralisa o Brasil. Paralisar o quê? 2 meses? 3 meses? E o que aconteceu esse ano? O que que ele fez? Nós vamos fazer um balanço depois. Teve coisas terríveis. E o Brasil vai ter de aguentar mais 2 anos com ele? Não, faça as contas. É fácil. Se você gostou dessa live, de tantas, tantas outras do meu canal, e agradeço muito os 543 mil inscritos no meu canal, indica uma amiga, um amigo, né? Blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostaram, e usar, como vocês bem fazem, a página dos comentários. E as duas últimas entrevistas, o ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Laffer, e o senador Randolfo Rodrigues pelo Amapá. Mas há um conjunto belíssimo de entrevistas. E essa semana já estamos articulando outras muito interessantes e bem plurais, né? Ah, e aproveita, você que conhece o Guilherme Boulos, dá um toque para ele. Eu já consegui acertar, espero que dê tudo certo, uma entrevista com o candidato Bruno Covas. E estou tentando, antes de falar com os assessores Bruno Covas, com os assessores do Guilherme Boulos, mas não consigo. Falo com um, falo, olha, olha, só meia hora, oh, não sei o quê. Ah, estamos vendo, estamos vendo. Boulos, vamos lá, bater um papo, trocar ideia sobre qual é o seu projeto para a cidade de São Paulo. Vou perguntar só isso. No Twitter, Vila Marco Vila, vocês me acompanham. E na plataforma www.cursodovila.com.br, lá vocês encontram todas as informações sobre os três cursos que estamos oferecendo. História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo. É fácil. www.cursosdovila.com.br. Nos encontramos amanhã. Até.